Júnior tem um encontro cultural com o ouvinte da Central 3. É o programa Folha Seca. Toda quarta-feira, às 7 da noite, você acompanha entrevistas super interessantes e notícias da atualidade no mundo do cinema, literatura, música e todo tipo de arte relacionada ao futebol e ao esporte. Então já sabe, quartas, 19 horas, o seu podcast cultural está aqui. Na Central 3. Na internet, no celular ou no tablet, você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Olá para você, ouvinte Central 3. Segunda-feira é noite de Titulares, nosso encontro semanal para debater o que de melhor aconteceu no final de semana do esporte. O Titulares, você já sabe, toda segunda às 8 da noite, depois disponível em podcast central3.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandríssimo e a mim. Olá.
Fala, Paulo Júnior, tudo bem?
Como fomos de final de semana?
Fim de semana muito bem alimentado, muito bem acompanhado, minha mamãe fez visita, tá tudo muito bem, portanto, com o meu estado anímico e alimentar. Só que fortes emoções aqui no estúdio antes do programa começar. Chico Malta nos dando informações desencontradas sobre óbitos e não óbitos, mas tá tudo bem, ninguém morreu, né?
Daqui a pouco você esclarece.
Perfeito.
Na nossa sessão obituário do programa. À minha frente, Matias Pinto. Olá, Matias.
Buenas, Paulo. Buenas, ouvintes da Central 3 e a todos os membros aqui da mesa dos titulares. Mais uma segunda, tamo aí.
Chico Malta, que embora
Paulo
não foi, não chegou a sair e voltar, né? Mas enfim,
eu tava suspenso.
Tá aqui até algum momento.
Eu tava aí, suspenso, Chico? Pelo STJD, mas consegui o meu efeito suspensivo e tô de volta no Titulares. Com muito prazer e com muita saudade de vocês todos. E com o teu humor ácido que me apetece muito.
Jamais, humor e ácido não combinam, né?
Combina.
Essa expressão combina. Praticamente inexiste. A nossa convidada de hoje é Ana Paula Sichon. Ana Cláudia. Desculpa, eu fiquei tão preocupado com o sobrenome, o Leandro me deu uma aula aqui e eu troquei o nome intermediário.
É de que origem, antes de qualquer coisa, de que origem o sobrenome?
Eu me pergunto isso todo dia, eu não sei exatamente.
Talvez francês,
várias pesquisas não? E não sei ainda.
Francês, talvez, não?
Sichon? Não tenho certeza.
O Chico Malta é um especialista em letras, daqui a pouco ele se aprofunda mais, mas enfim.
Ah, é Yol.
A Ana, valeu pela presença e, enfim, seu boa noite aí pro ouvinte Central 3.
Boa noite, obrigada pelo convite. Vamos falar um pouquinho de futebol.
O programa começa, claro, com o jogo São Paulo 2.
Baixar o volume do celular, né?
Esse grilo é chato, hein?
Quem inventou o assuvio, né?
Coisa
o que,
chata.
Que é isso, Leandro? Amin? Instagram?
Ah, é Instagram.
O que você tanto vê no Instagram,
Instagram, é Twitter, é Facebook, as pessoas que me linkam, eu não
Entendi.
Tenho culpa. Hein? E tem o Tinder também, né?
Você com essa varanda maravilhosa aqui.
Que coisa.
Na nossa Central 3.
Mas já foi.
Devia se destacar um pouco dessa vida virtual. Matias Pinto, São Paulo 2, Cruzeiro 0, mais um jogo em que as quatro estrelas do ataque funcionam bem, funcionam marcando gols. O Ganso sofre o pênalti no primeiro tempo convertido pelo Rogério Ceni. Jogada do Pato, passe do Kardec pro Ganso na entrada da área, o Ganso corta, sofre o pênalti bem marcado, pênalti do Dedé, que até poderia ter sido expulso. Por um lado é bom também ver que nem todo pênalti precisa ter cartão, né? Ele deu um bote errado, o Ganso não estava necessariamente indo em direção ao gol, em velocidade, né?
Mas sim, enfim, fica a critério do árbitro.
Gerou reclamação inclusive do Kaká, que foi amarelado.
Mas a reclamação do Kaká também pensando no clássico de domingo, já para não correr o risco de tomar o terceiro cartão diante do Curitiba.
O menino Kaká tem classe até então, para forçar o cartão,
sim,
né?
Sim. E dá uma descansada também, porque o Kaká, desde a volta dele, tá correndo todos os jogos.
Mas fala baixo, viu, Matias?
E o
porque
jogo...
Conheço,
sim.
Conheço um camisa 10 de um outro time chamado, sim, Palmeiras, que...
Não pode falar isso.
Que
todo mundo faz
isso,
só não pode assumir.
Exato.
E para completar, no segundo tempo, após cobrança de escanteio do Ganso, o Kardec cabeceia meio no susto, o Fábio faz uma grande defesa no reflexo e o próprio Kardec solta o pé. O Fábio mal tinha caído ainda da defesa, um lance muito rápido ali. Gol do Kardec, 2-0 para o São Paulo, que diminui a distância, um campeonato que, por vezes, pareceu que teria um Cruzeiro disparando rumo ao bicampeonato, o São Paulo é embalado, vem também de uma muito boa vitória no meio de semana fora de casa. Tá aí a 4 pontos agora, Matias.
Não, e a diferença desse jogo contra o Cruzeiro, né, pro São Paulo era um jogo muito mais decisivo do que pro próprio Cruzeiro, mas nesse jogo, a diferença do jogo de meio de semana, o time todo do São Paulo jogou bem. Contra o Botafogo, o sistema defensivo mais uma vez comprometeu, o que era para ser um jogo tranquilo, se tornou sinuoso em alguns momentos, mas ontem contra o Cruzeiro, o 11 inicial do São Paulo e depois a substituição foi realizada só no final também, né, para justamente
E o Muricy mantendo uma coisa que vem de longe na carreira dele, que é de não fazer substituições, né? Ele não tem muito essa coisa da substituição padrão ali.
Não, 10, e também a diferença do Cruzeiro, o banco de São Paulo não mantém o mesmo nível que o 11 inicial. Então a substituição só veio no final mesmo para dar uma segurada ali nos últimos ímpetos do Cruzeiro, mas ontem o time todo se portou muito bem. Todos foram merecedores da vitória.
Cruzeiro que ainda tem uma campanha muito boa no campeonato, né? São 14 vitórias para chegar aos 46 pontos. O São Paulo venceu 12 para chegar aos 42. E aí, Leandro? Compensou o jogo? Aquela frase que você tanto gosta, final antecipada? Adoro.
Final antecipada não era, o Cruzeiro continua líder, né? Mas seria o caso em outros anos, com outros times, da gente prever ou até palpitar que uma derrota dessa, num jogo desse porte, traria uma instabilidade ao time perdedor, no caso o Cruzeiro. Eu não acho que isso vai acontecer com o Cruzeiro. Meu palpite seria que isso não vai acontecer. É claro que o Cruzeiro, nas últimas partidas, andou suando mais do que em tese deveria para conseguir seus jogos, andou saindo perdendo mais de uma vez no Mineirão, teve que virar jogos, precisou de arbitragens polêmicas também, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma maneira de jogar muito sólida, muito esclarecida, definida, e não é essa derrota que vai tirar o time dos trilhos, não. Acho mais fácil o São Paulo cair um pouquinho, porque esse pique do São Paulo, esse momento do São Paulo tá realmente está muito forte, mas eu ainda enxergo no Cruzeiro um time mais encorpado assim, do que o time paulista.
Ambos os times têm clássicos no próximo final de semana. O Cruzeiro agora recebe o Atlético Paranaense no Mineirão e depois joga o Cruzeiro e Atlético no domingo no Mineirão, mesmo dia de Corinthians e São Paulo, mas o São Paulo no meio de semana viaja até Curitiba, pega o Curitiba no Couto Pereira, Curitiba na zona de rebaixamento. O Cruzeiro tem um teste contra o Atlético Paranaense, que é time de meio de tabela. Vitor Birner!
Eu queria fazer uma pergunta antes.
Eu dar meu boa noite pro Vitor Birner, que tá acuado assim, o boa noite.
Só uma perguntinha rápida antes do Vitor Birner responder essa pergunta também. Na hora de preparar a tabela, é sorteio, não é?
Não.
Mas aí sempre os clássicos caem na mesma rodada. Então não é tão sorteio assim?
Não, é zero sorteio, na verdade, né?
É zero sorteio.
É zero sorteio. É armada, pensando nisso,
armada,
pensando em televisão.
Essa palavra me assusta.
Não sei te dizer se daria pra ser de outra forma também. Mas enfim, são os clássicos sempre nos finais de semana. Pelo menos esses maiores, o Trio de Ferro aqui de São Paulo, por exemplo.
A tabela com certeza não é feita de maneira aleatória. É só você ver quantas vezes determinados times jogam em casa de domingo e quantas vezes determinados times jogam em casa de quarta-feira. Isso tudo tem a ver com escolhas de televisão.
Vitor Birner, São Paulo venceu o Cruzeiro. Por que que o São Paulino pode sair otimista de que o time tem condição sim de brigar pelo título? Ou, sendo advogado do diabo também, por que que tem que manter o pezinho no chão, que o time ainda tem que suar muito para tirar esses 4 pontos?
Boa noite, Paulo. Boa noite a todos.
Boa noite.
O pezinho no chão é a coisa mais racional para um time que oscilou bastante durante a temporada e que quando perde alguns jogadores ali que tem feito a diferença, pode cair muito de rendimento, como vocês disseram, quando a equipe precisa do banco de reservas. Porque alguns jogadores que o São Paulo tem no banco e que são, digamos assim, os reforços mais importantes, eles não conseguem cumprir as mesmas funções dos jogadores que são titulares. E o Muricy achou uma maneira do time jogar, porque eu acho que isso tem muito a ver com a entrada do Kaká, Né? Eu, outro dia vi uma declaração do Denilson dizendo que o Kaká é o maior nome do grupo, e quando eles olham o Kaká correndo quanto corre, é, se movimentando quanto se movimenta, ajudando na marcação quanto ajuda, não dá para as outras pessoas ficarem paradas. Então você vê um Ganso se movimentando mais. É, obviamente quando tem a dobra dos meias é mais difícil a marcação e sobra mais espaço para o Ganso também conseguir mostrar o que sabe. Antigamente o time adversário podia concentrar a marcação nele, porque do Denilson, do Douglas, lateral direita que avançava muito, não saía absolutamente nada. Eu acho que o crescimento do Pato, que também entrou nesse clima, é importante. Mas se são jogadores que a gente não tem noção, por exemplo, Pato. Eu não tenho noção se o Pato vai se comportar de verdade como um atleta competitivo ou não até o final do campeonato. Agora, se o São Paulo não tiver graves problemas de lesão, se o São Paulo mantiver o mesmo comportamento, vai brigar pelo título e vai dar muito trabalho ao Cruzeiro. Ontem, o que eu achei mais importante para a equipe foi conseguir marcar a jogada do Cruzeiro pelos lados. Porque o Cruzeiro jogou com o Everton Ribeiro do lado, o Alisson do outro, o Ricardo Goulart no centro, na linha de 3, no 4-2-3-1, os laterais, o Mike na direita e o Ceará, deslocado para a esquerda, avançam muito. Né? O Cruzeiro tem uma bola aérea forte, o Marcelo Moreno tem feito gols assim. E o Mazzara que vem falhando constantemente. Eu, por exemplo, acho o Dedé um zagueiro estabanado, um zagueiro que eu não confio. Muita gente elogia bastante o Dedé, a questão de opinião, eu respeito. Mas o São Paulo tinha que marcar pelos lados. E o São Paulo, sem a bola, marca com o Kaká na frente do Álvaro Pereira, o Ganso na frente do Auro. Eles jogam na mesma linha dos volantes, né, no 4-4-2. E um dos atacantes voltando. Em regra, o Allan Kardec é quem volta para fazer a marcação na direita e o Pato na esquerda. Ontem o Kardec fez muito mais a marcação, quase sempre. Né, o Pato ficou mais adiantado para o São Paulo ter um pouco de velocidade no contra-ataque, mais movimentação rápida quando o time recebe a bola. E ontem o São Paulo conseguiu marcar as jogadas do Cruzeiro pelos lados. O Cruzeiro fez uma jogada com cara de Cruzeiro, que foi um contra-ataque. Ainda quando o jogo estava 0-0, muito bem executado, numa bobeira, o Denilson deixa o Everton Ribeiro receber a bola um pouquinho atrás da linha de meio de campo, depois o Kaká cobrar uma falta ou um escanteio no cruzamento, e ali não tinha ninguém no Everton Ribeiro para matar a jogada. E ali foi a bola de pé em pé, até o chute do Ricardo Goulart dentro da área, que obrigou o Rogério a fazer uma defesa dos velhos tempos de Rogério, no ângulo esquerdo, não é o Rogério que, com o futebol de hoje. Então, no mais, o São Paulo conseguiu neutralizar o sistema ofensivo do Cruzeiro. E depois, quando o Cruzeiro foi para cima no segundo tempo, o São Paulo continuou marcando bem e aí passou a levar bastante perigo no contra-ataque. Acho que até pecou no contra-golpe. Se tivesse um pouquinho mais de capricho ali nas jogadas, poderia ter feito mais gols, saído na cara do goleiro Fábio. Para mim, foi o melhor jogador do Cruzeiro na partida. Quer dizer, o São Paulo tem feito uma atuação consistente. Se vai ser consistente no restante do campeonato, eu não sei. Acho que essa é a grande questão que ninguém pode adivinhar agora para saber se o São Paulo vai, de fato, brigar pelo título. O Cruzeiro está jogando mal, não é de agora. O Cruzeiro jogou mal contra o Goiás, venceu por 1-0. O Cruzeiro jogou mal contra o Bahia. Né? O Cruzeiro oscilou durante o jogo contra o Fluminense. Contra o São Paulo também. Se não reencontrar o futebol do primeiro turno, a gente vai ter a briga de qualquer jeito, mesmo com os outros times, mesmo com o São Paulo oscilando, e com o futebol tecnicamente um pouco pior do que a gente viu no primeiro turno.
Nossa convidada é Ana Cláudia, agora sim, hein? Não errei o nome. Tem cara de polarização mesmo, se é que o São Paulo... O Cruzeiro já provou que consegue se manter lá em cima por muito tempo. Você acha que o São Paulo mostra que também consegue e a tendência é que os dois escapem um pouco aí?
Eu acho que sim. Eu acho que São Paulo Cruzeiro é a briga final agora do campeonato. Corinthians deixou escapar já, mesmo com a chance do clássico na próxima semana. Mas eu acho que é Cruzeiro e São Paulo. E eu acredito numa arrancada mesmo do São Paulo e o Cruzeiro dando uma derrapadinha. Acho que a briga vai ser bem forte daqui pra frente.
Pode até parecer um pouco oportunista falar isso depois dessa derrota. Mas já tem algum tempo que o Everton Ribeiro não vem fazendo grandes jogos.
Até porque não é um craque, né?
Não é um craque. O time, acho que a maior vantagem do Cruzeiro é que o time tem muito repertório. O time tem 5, 6 caras ali que são acostumados a fazer gol, né? Não é um cara que sofre ali pra acertar uma bola.
O time pronto, desde o começo do campeonato. Por isso tem a vantagem de pontos.
Eu acho que até nos nomes, né? Tem pelo menos... Se você pegar um banco de reserva com Dagoberto, Júlio Batista, são caras que fazem gols, estão acostumados a fazer gols em jogos grandes.
Não queria no meu time, mas tudo bem, concordo.
Mas entende o que eu quero dizer. São jogadores prontos pra se acontece uma lesão...
Inclusive pra serem titulares, não?
Pra serem titulares, Acho que essa é a maior diferença do Cruzeiro pros outros times. Ele não depende de 1, 2 caras pra acertar o passe final. E tem uma jogada aérea muito forte, né? Quando o jogo aperta, sai gol do zagueiro, sai gol do Ricardo Goulart.
Ontem o Henrique fez falta, o Newton não conseguiu substituir a altura.
E também não é um... jogador de um nível tão grande.
Mas se compõe muito bem lá, acho que o Lucas Silva de que vai, vem, trocam, invertem. Newton mais pegador mesmo, né?
Na conquista do Campeonato Brasileiro do ano passado, nenhum jogador do Cruzeiro passou dos 10 gols. Então, distribuía muito, né? Reafirmando isso que você trouxe.
Agora, tem uma questão que eu queria... vou fazer uma pergunta, na verdade, para...
Uma!
Para o Vitor Birner, que tem mais, digamos assim... Sabe o nome do porteiro, né? Entra quando quer e quando não quer no CT da Barra Funda.
Fala isso, as pessoas acreditam. Se eu tiver minha coisa, se eu entrar lá, acho que fica mais me fuzilar.
Pois é. Que assim,
já limpou a máscara do Jason do armário, hein?
Exato.
Jason é coisa de Nelson Paulino.
Esse grande jogo decisivo no Campeonato Brasileiro, Biriri Bororó, só passou para a TV aberta em uma capital do Brasil. Fico pensando em quem organiza o Campeonato Brasileiro. Foi bem legal o jogo do líder contra o vice-líder ser no mesmo dia do jogo da maior torcida contra a segunda maior torcida, porque aí a gente vê qual é exatamente a prioridade de quem organiza o futebol brasileiro e coloca os jogos na televisão.
E só um comparativo, falou as duas maiores torcidas, quanto foi o público no Maracanã?
Foram 35, né, ou 38 mil, uma coisa assim.
E no Morumbi?
Porque era uma decisão. Assim, porque é evidente que quem acompanha o futebol preferiria ver São Paulo e Cruzeiro.
Claro. O torcedor neutro.
Exato. Mas a pergunta é: campo à parte, tem chance do Aidar tirar ponto do São Paulo nessa sua sanha administrativa, nessa sua sucessão de polêmicas, atrapalhado? O cara hoje demitiu gente da base, se envolveu com a demissão, diretamente com a demissão do Juvenal Juvense, né? O São Paulo não está vivendo um bom momento. A gente tem o Muricy, que é um cara
que sabe... que isso ia acontecer durante a campanha. Você lembra que falei aqui várias vezes na Central 3, o São Paulo tinha dois candidatos de oposição. Não tinha um candidato de situação. Era muita ilusão achar que o Juvenal acreditar, por exemplo, que o Aidar era um cara de situação. Era uma ilusão. Agora, não dá para saber, Leandro, se chega ou não chega ao campo. Essa que é a verdade. Não tem como a gente ter noção do que vai acontecer. Algumas pessoas tendem a cair, por exemplo, o Ataíde corre algum risco por conta do Ataíde, vice-presidente, Guerreiro, vice-presidente de futebol, corre algum risco por conta do de ter vetado algumas negociações que queriam ser que alguns diretores, algumas pessoas queriam que acontecessem, segundo isso dito pelo pessoal do Juvenal no tempo da Copa do Mundo, quando o São Paulo fazia excursão nos Estados Unidos.
O staff do Juvenal.
Não é um staff, né?
O Juvenal não tem staff, ele tem pessoal. Né?
Tem uma turma.
Um clube de futebol, com 240 conselheiros, alguns mais presentes, e eles... alguns gostam de uns, outros gostam de outro. Lá tem o pessoal, por exemplo, que é o São Paulino fanático, que só pensa no clube. Vai ter o sujeito que acha legal ser conselheiro por status, o outro que... acha legal ser conselheiro porque vai ganhar o brinde, ou pode entrar no show.
Agora é ver se o Muricy...
Não, é um clube de futebol com a toda aquela coisa, aquela naftalina administrativa, né? Que marca muito o futebol brasileiro.
Eu vou registrar aqui no seu verbete do Wikipedia, o criador do naftalina administrativa.
Então, Leandro, a gente não pode saber exatamente o que ia acontecer. Agora, era previsível que teria problema. O que me chama a atenção... uma coisa, na entrevista que o Carlos Miguel Eduardo deu à Folha, onde começou a estourar essa crise, ele reclama da situação financeira do São Paulo, que é plenamente administrável. Na prática, a conta do São Paulo tem um faturamento de 300 milhões por ano, tem uma dívida lá, hoje seria um déficit de 70 milhões.
Quer dizer, administrável se ele dá uma maneirada, porque do jeito que ele estava pensando em pagar luva pro Wesley, por exemplo, salários loucos... Você fazer isso uma ou duas vezes, você não quebra o clube. Se você começar também a gastar demais...
Mas aí você falou a questão certa. Quebrar o clube. Eu acho que esse é o grande problema. Essa questão, do jeito que está sendo gerido, é o futuro. A preocupação não é só o presente. Né? Agora, o São Paulo tem um time forte aí montado. Inclusive, é bom que se lembre, 90% pela gestão do Juvenal. Os dois jogadores principais que o São Paulo contratou depois são caras que o Gustavo avalizou junto com o Muricy. O Gustavo indicado pelo Juvenal e que é um... Certamente está na corda bamba, né? Eu acho que lá no CT, todas as pessoas que eram indicadas ou próximas ao Juvenal, Gustavo, Milton Cruz, acho que todos, o Muricy, eu li hoje no UOL e já tinham me dito também que o Juvenal fala que vai demitir o Muricy no final do ano. Fala para todo mundo próximo, assim, para um monte de gente próximo que vai mandar embora o técnico, ou seja, coisa lá dentro tá complicada. O Carlos Miguel Aidar,
que falei do Juvenal, o Carlos Miguaidar fala isso, e o Carlos Miguaidar, que as pessoas esperavam que fosse um conciliador. Eu também. Mas arrumou problema com o Paulo Nobre, arrumou problema com não sei mais quem, arrumou problema agora lá dentro. É... E tem também ali algumas denúncias que saíram na internet, uma, por exemplo, saída no blog do Paulinho, lá com os documentos que o Carlos Miguaidar atribui ao pessoal do Juvenal como fogo amigo. Não foi. Não foi, né? Essa é uma coisa que depois vai ser tratada também. Eu tava checando isso vindo pra cá, não consegui apurar tudo direitinho ainda pra dar informação, mas não foi que saiu dali a informação, quer dizer, cometeu um equívoco. E agora vamos ver quem ele vai colocar pra cuidar das categorias de base.
Você sabe, Vitor?
Que lá é o, digamos assim, lá é um lugar que todo mundo tem que ficar muito de olho.
Não, fala mesmo. Não, fala que tem que esse negócio da nova reforma ortográfica, né? A gente não sabe quando põe hífen, quando não põe hífen, e aí eu tinha que mandar um texto para uma moça revisar, e ela falou que me devolveu o e-mail, falou que o e-mail estava devidamente pré-checado. Eu achei um termo interessante.
Ah, esse termo, inclusive, capcioso.
É capcioso, pronto, um texto que foi revisado previamente. Muito interessante.
Sensacional.
Pré-checado.
Cuidado com o que você fala, que você pode ser acusado de baixista.
Não, é isso. Tô sossegado.
É isso, Vitor Birner.
O quê?
Não, de bastidores de São Paulo, dessa nossa novela diária.
Eu acho que muitas notícias pingarão por aí ainda.
Pingarão.
E outra colar. Vou ver quem vai ser escolhido lá na base, o que vai acontecer nas categorias de base.
E Birner, e o Mac?
Então, eu falei com o Marco Aurélio na sexta-feira.
Tá bem o Marco Aurélio?
Como é que tá ele lá?
Fala, Marco Aurélio, é Vitor Birner.
É. Marco Aurélio tem campanha. É, ele disse que não recebeu nenhuma proposta de cargo do Carlos Miguaidar. O pessoal, mais uma vez, do Juvenal, fala em sabotagem na votação do projeto da cobertura, porque queria cargo em troca de voto. E diz que o Carlos Miguaidar quer aprovar um projeto de cobertura. E vai precisar dos votos da oposição, eu não sei como é que vai ser agora...
Cobertura do Morumbi.
Precisa de 75% de quórum no Conselho de Aprovação e o Juvenal não conseguiu, porque a oposição brecou. Segundo o Marco Aurélio, ele achava o projeto estranho e tem as dúvidas. Segundo o pessoal do Juvenal, ele sabotou porque a turma dele queria cargos, né, a oposição. Então, só passando os dois lados aqui, o ouvinte define em quem vai acreditar. Então a gente vai ter ali mais brigas assim, porque esse projeto da cobertura deve turbinar o ambiente, né? O Carlos Miguaidar quer muito fazer essa cobertura.
Turbina.
Então eu acho que São Paulo vai ter um ambiente político, lamentavelmente, muito parecido com o do Palmeiras.
Que
é um clube que se auto-sabota há muitos anos. Né? Os maiores problemas do Palmeiras sempre foram os seus políticos. Mais do que qualquer coisa, na hora de contratar jogador, indicar, fazer negociação, escolher o plano de marketing, que parece que é direcionado à coluna italiana e não a todos os palmeirenses. Então, não dá pra falar, porque dentro de campo, às vezes, sabe, o time faz... Vou dar um exemplo da situação do São Paulo.
O Kaká,
que tá fazendo a diferença.
Um exemplo, hein?
Foi um jogador que a comissão técnica virou o nariz quando deram a ideia de contratar. O Denilson foi encostado, não foi negociado porque não arrumaram um clube. Chegou a ser quase mandaram o Denilson treinar em Cotia, né? O Luiz Fabiano machucou.
Eu iria treinar em Cotia.
Você é malandro. Luiz Fabiano depois jogando lá no terrão esburacado, vai pra Cotia, vai se divertir.
Pô, lá do ladinho do Templo Zulai, cara. Mó legal o Templo Zulai.
Mó legal Cotia, cara. Já chegou no centro de Cotia, umas 7h30, assim, antes de ir pro CT?
Não.
É legal pra caramba.
O Luiz Fabiano, que reclama muito quando fica na reserva, cria problema, acabou ficando sem espaço. Né? Foi uma bênção pro Muricy, porque evitou um problema que ele ia ter que administrar lá e que é exatamente o que ele menos gosta de fazer, que é lidar com o jogador reclamando. Aí o Luiz Fabiano saiu, ele conseguiu implementar o esquema tático. Então, uma série de fatores no futebol. Você falou, o Cruzeiro campeão brasileiro do ano passado, o começo do ano era Diego Souza, aposta, Dagoberto,
Borges.
Pronto, o Borges acabou sendo quase reserva, o Diego Souza teve que ser negociado, o Dagoberto virou meio titular.
24 minutos, marca aí, Leandro, 24 minutos pro Vitor falar mal do Dagoberto.
Então o time acabou sendo campeão, porque no futebol, no meio do monte de incompetentes, porque a gestão aqui é pouco profissional e muito pouco técnica às vezes, as pessoas fazem as coisas erradas e elas dão certas. Essa que é a verdade. Então, São Paulo pode não sofrer. muito com essa situação da política. Mas está fazendo o possível para perder para si mesmo o campeonato.
Positivo.
Cobertura do Morumbi. Esse assunto, naquela nossa conta lá, Leandro, de quantas árvores cada assunto já teve que... Quantas árvores já tiveram que ser cortadas para cada assunto? Cobertura do Morumbi já devastou.
Mas o assunto mais recorrente aqui é Paulo Nobre.
Devastou uma floresta.
Esse devastou o planeta.
Em termos macro, é um tema.
Em termos macro.
Vira e mexe, volta.
Isso é uma coisa muito clara, se a gente conseguir entender tudo.
A gente pode passar para outro jogo ou a gente ainda está.
Acho que a gente podia falar mais 20 minutos, São Paulo.
Perto do hospital, saindo ali, vamos pegar.
Não, vamos falar dos outros jogos, que a gente vai repetir mais do mesmo sobre os times.
Que coisa, hein?
Todos fizeram a mesma coisa de sempre.
Que coisa. Flamengo 1, Corinthians 0.
Exclamação.
Gol do zagueiro Wallace, zagueiro ex-jogador do próprio Corinthians. Gol irregular.
O enxadrista Wallace.
O enxadrista Wallace.
Eu fiquei impressionado com o óculos Chico Balta.
Que o
totalmente óculos... hipster.
Não é aquele óculos, o Leandro já disse que o outro óculos
esse
já leva.
Nota 5.
Não, ele tá no nível. Sabe o sujeito que foi casado, casou com 18 anos, aí separou com 35 e frustrado com a existência. Mas ao mesmo tempo ele tá num misto de drama pessoal e descoberta da liberdade.
E a camisa, Vitor Birner?
Calma, aí ele vai lá e com essa idade ele precisa de óculos, nunca precisou. Eu preciso desde cedo, mas ele nunca precisou. E aí ele procura um óculos que seja uma coisa moderna, mas que passe o ar de intelectual que ele gosta de transmitir aos outros. Então virou um sujeito, praticamente um hipster, capaz de ditar normas. De conduta, adivinhar comportamentos de massas muito antes de eles serem praticamente implementados. E quem sabe até conseguir identificar um novo tipo de música, uma nova banda, que ninguém praticamente ouviu, que será o futuro Beatles na música pop.
Quando eu fui apresentado ao programa de hoje, eu logo disse que eu estava suspenso pelo STJD e que ia ganhar.
Então se mantenha suspenso.
Não, eu quero,
pois não, Paulo, vamos falar dos outros jogos.
Eu quero ser excluído. Que olha...
que foi?
Se aguentar Vitor Birner não era... Pra
não, mas seu óculos tá realmente uma coisa...
O seu é uma maravilha.
Não, o meu é feio. É. Combina comigo, mas o seu dá um ar intelectual, dá uma coisa que o
coloca vamos falar do Corinthians?
À frente dos seres humanos. Vamos
falar do Corinthians e Flamengo ou não?
Corinthians e Flamengo, Chico Malta.
O Flamengo é um time que eu acho que nunca vai cair, né? Porque do que ele é ajudado pelo árbitro, em 7 jogos, um pênalti a cada 7 jogos, 7 pênaltis, se eu não me engano é essa conta mesmo. É um time que você vê que claramente é ajudado pela CBF.
Tem um time aí, Chico, tem um time no Campeonato Brasileiro que, do meu ponto de vista, é o mais beneficiado nesse campeonato pela arbitragem.
Você não vai dizer que é o Corinthians.
Chama-se Palmeiras. Onde ele tá? Não adianta arbitragem pra cima e pra baixo. Tem que fazer gol, tem que...
Ah, dá pênalti ajuda, viu, Leandro?
Ajuda, mas se você perde o pênalti...
O pênalti do Flamengo ontem era inexistente, o gol do Flamengo foi impedido... teve um
solidarizo com
mas
a,
o Corinthians
deu
um chute a gol, Chico.
Oi?
O Corinthians deu um chute a gol.
Sim, tem essa também. Como o Flamengo, mas o Flamengo também não é que chegou muito também. Aliás, foi um jogo. Como todos os outros, muito ruim, né? Mas muito ruim. Mas claramente ali o Flamengo tem sido ajudado, não foi somente nesse jogo, mas o Flamengo sempre recebe uma ajuda divina para não poder cair.
Eu vou colocar. Fazer a pergunta para Ana Cláudia, porque a Ana ela tem o coração coxa branca, vem do Paraná, né, Ana? E a torcida do Coritiba não anda muito paciente com a arbitragem, né, já faz alguns anos.
Não, tá feio. Eu acho que eu até comentei depois do jogo que a situação tá muito feia. Eu não cheguei a ver o lance do gol anulado do Coritiba, que foi uma polêmica, de que estava impedido ou não. Mas depois do lance contra os lances contra o Flamengo, né, pela Copa do Brasil, eu fico com uma dúvida meio assim de se teve algum problema do Wilson Ribeiro de Andrade com a CBF durante a Copa para a arbitragem estar tão ruim com o Coritiba. Não que o time esteja uma maravilha, tá na zona de rebaixamento que merece estar, mas a arbitragem tá dolorida.
Curitiba que conseguiu perder para o Palmeiras, esse é meu parâmetro,
isso assim,
no Brasileirão. Conseguiu perder para o Palmeiras, fecha para balanço. A maioria ainda não perdeu para
o Palmeiras. A gente já tinha falado, né? O Curitiba sempre que estava enfrentando um lanterna, acabava perdendo. Então a situação do Curitiba no campeonato é fruto disso, né? Não está conseguindo brigar com os times que estão ali no confronto direto.
E, o seu Alex? Trabalhar ou não vamos, Alex?
Mas o Alex saiu de cadeira de rodas quando foi.
Ah,
falando.
Que é? Não, agredido. Eu só tô cornetando porque eu tenho ressentimento com o Alex.
Ah, sim. Agredido pelo zagueiro Chicão no Flamengo e Curitiba da Copa do Brasil.
É, e nada marcado no lance, né? Foi outra reclamação do coxa no jogo.
Ele tem condição de jogo essa quarta?
Eu acho que não. Não tenho certeza, mas eu acho que não.
Curitiba e Flamengo foi uma das coisas mais malucas pela Copa do Brasil dos últimos tempos. E o coitado do goleiro pegou 3 pênaltis.
E nessa quarta-feira, a torcida do Coxa levou uma faixa protestando contra a arbitragem, né? O árbitro Wagner Hellway, é o nome...
Hellway,
sei lá.
O Hellway.
O jogo não começou,
dele com a camisa do Flamengo e o jogo atrasou em diversos tempos. É aquela coisa, tira a faixa para não chamar a atenção, mas acaba chamando mais atenção ainda, então... E sem falar nesse absurdo que é a falta de liberdade de expressão dentro dos estádios, né? Teve uma vez também o Voaden encrencou com a torcida do Náutico, que levou uma faixa que não vão nos derrubar no apito, também atrasou demais
não deixaram começar o jogo, né?
E o Náutico acabou não sendo derrubado pelo apito naquela ocasião.
Mas, fala um pouquinho de arbitragem.
Um pouquinho.
De arbitragem, não, de torcida, o Paulão.
Torcida.
A torcida que não pode levar faixa, não pode levar bandeira, a não ser que seja no caso de São Paulo aqui. A gente teve algumas ocorrências nessa semana, inclusive no Itaquerão, né, no jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro, que um monte de torcedor, assim, acho que era 30 ou 40, só ficaram 14 lá para tentar entrar no segundo tempo na marra. O jogo numa quinta-feira na cidade de São Paulo, às 7h30 da noite, em Itaquera, você chegar atrasado e não poder entrar, porque o Corinthians... deixou de vender ingressos para visitante depois do apito inicial. A alegação é ainda mais surreal, né? Porque você está acontecendo de muito torcedor do Corinthians ir à paisana, ao Itaquerão, comprar o ingresso do visitante e entrar para ver o jogo na torcida do visitante, porque é onde ele consegue ingresso, porque nos outros setores ou é muito caro ou está esgotado porque a torcida organizada, que não era o caso desse jogo, onde fica a Gaviões da Fiel, estava com alguns clarões, então você poderia comprar ingresso, mas não estava à venda. Aí o torcedor tenta entrar a paisana na torcida visitante. O Corinthians detectou isso e deixou de vender ingresso. O jogo é 7h30 da noite, o cara chegou às 7h40, não tinha ingresso para ele entrar. Quer dizer, há 100 anos que você pode entrar atrasado num jogo de futebol. E agora com uma arena de Copa do Mundo, não pode. Outra coisa aconteceu no jogo do Bahia esse fim de semana, teve uma briga feia entre a torcida e a polícia.
E uma coisa completamente inesperada também, né? Um confronto da torcida do Bahia que acaba indo para cima da torcida do Figueirense.
Eles quiseram tirar a faixa, o Figueirense estava com uma faixa no estádio, né? Eles foram lá arrancar as faixas.
Agora, esse jogo aconteceu no interior da Bahia, porque a FIFA tinha vetado a Fonte Nova, porque era a Copa do Mundo, aí o Bahia teve que jogar numa outra cidade da Bahia, em Feira de Santana, e a polícia não soube controlar o acesso, aí teve superlotação, e por causa da superlotação o Bahia perdeu 2 mandos, e por causa de perder 2 mandos, agora que a Fonte Nova está pronta para jogo, está liberada para jogo, tem que jogar de novo no interior, e por jogar de novo no interior, entra em confronto com a mesma polícia que foi a causadora. Mas,
como é que você perde o mando sem mando?
A torcida do Atlético, né, que perdeu, a do Atlético Paranaense, perdeu todos os mandos no primeiro turno por causa de uma briga que foi aconteceu em Joinville, porque eu tinha tomado uma punição, então é uma bola de neve, né?
Acho que a melhor coisa, então, para o Bahia, já põe o mando no interior. Quando perder,
vai jogar na Fonte Nova.
Joga em Salvador.
É o fim da picada. E minha solidariedade à família da racista, da torcida. Agora é injúria racial, né? Não é mais racismo, né? Eles acharam um termo maior. A moça que chamou o Aranha de macaco, uma das torcedoras, né? Mas a única que tá pagando o pato aí na mídia. Pô, puseram fogo na casa dela, uma coisa assim.
A torcedora Patrícia Moreira.
Eu não sei. É justiceiro, né? Se as pessoas tanto cobram que a lei seja cumprida aqui, não, seja de verdade.
E claro, ainda não foi apurado, mas quem foram os incendiários, né, os causadores desse fato. Mas eu imagino, pelo tamanho da repercussão, sejam gremistas revoltados com a pena que o clube acabou sofrendo.
Eu acho que é uma coisa meio de revolta
mas pode
civil.
Ser,
não sei, pelas declarações dos vizinhos dela lá, não parecia isso. Mas não, também ainda não foi...
O negócio está muito maluco, Matias. É. Tá acontecendo um monte de coisa em tudo que é canto de torcedor aí.
Não, por falar em Rio Grande do Sul essa semana também, eu que tenho raiz santanense lá, queimaram o CTG também. Então,
queimaram o Centro de São Gaúcho.
Rio Grande do Sul tá de pernas pro ar.
Segundo disseram, porque ia ter um casamento coletivo.
Não,
e um casal.
Casamento coletivo acabou acontecendo
um casal, no fórum.
No fórum da cidade.
E um casal era um casal era de moças homossexuais. Isso. E por isso não admitiram. É. Estamos bem de sociedade. As pessoas estão preocupadas com a economia.
Tá no caminho certo. Tá no caminho certo.
O problema é a ciclofaixa.
O problema é o Palmeiras. Mas agora, já que vocês se recusaram a falar de Flamengo 1, Corinthians 0.
Mas não teve recusa nenhuma.
É, entendi.
O Flamengo jogou melhor. Gol é irregular.
Não, mas não fala já com essa pachorra. Fala com outra entonação. Como foi Flamengo 1, Corinthians 0?
Não, o Flamengo jogou meio. Eu vi o primeiro tempo depois. Em tape e os melhores lances do segundo, porque eu adormeci, foi de madrugada.
Adormeci.
Eu vi o jogo do São Paulo e Cruzeiro, escrevi sobre o jogo, fui pro Vai-Vai, depois do Vai-Vai fui comer e voltei.
O que, que você comeu?
No sofá.
Não, conta tudo.
Qual que é o tema do samba do Vai-Vai em 2015?
Elis Regina.
É. Nossa. Legal.
Aí...
Tá aí, maneiro, maneirão.
A
gente vive falando aqui da dificuldade do Corinthians em embalar, né, Vitor? Em fazer jogos consistentes. Dessa vez o Mano trocou, né, o Jadson pelo Lodeiro. Luciano teve outra chance no time titular. E o Renato Augusto agora tá tendo uma sequência, parece que finalmente. Mas e aí? Você acha que não vai sair muito disso, assim? Difícil o Corinthians achar uma consistência?
O Corinthians só joga bem quando ele pode. Quando ele é atacado. Contra o Atlético, por exemplo, no meio de semana.
Atlético.
O Atlético teve iniciativa de atacar, ficou com mais posse de bola ofensiva. E deu espaço para o contra-ataque. Aí o Corinthians foi realmente perigoso nesse tipo de jogada. Mas quando o Corinthians, como o Leandro adora de dizer. A Nanda adora dizer, tem que propor o jogo.
Tem que propor.
Adora, imprimir o ritmo.
Imprimir o ritmo.
Intensidade.
O time ali é quadradinho, toca muita bola de lado, como gosta de dizer o Tite também, joga pouco na vertical. Né?
Então, que é a vertical se o campo é plano?
Em direção à linha de fundo, em direção ao gol.
Entendi.
É o jogo agudo.
Agudo.
Mas não tem. Então falta isso ao Corinthians. Aí o Tite precisa tomar algumas decisões.
Tite? O Tite também.
Se fosse o Tite, o Corinthians era melhor.
Pode ir pro Japão.
Com o Tite era assim e com o Mano parece que continua o mesmo, né?
Eu não acho.
Não era muito vertical com o Tite também.
Mas o Mano tem um elenco com mais jogadores Sim. de frente que o Tite.
Sei lá.
O time do Tite dependia muito da marcação e chegar do ataque em bloco. É. Ela chegava na frente com uns 7, 8, 9 jogadores, embora a bola sobrava, era o gol de cabeça, era o gol de fora da área. E fazia o gol e não tomava. Esse era um time consistente. O time do Mano, ele joga muito atrás. Né? E quando ele tem a bola, ele é muito quadrado. Não tem uma movimentação, é falha. Os melhores jogos que eu vi foram aconteceram quando ele jogou com dois caras de velocidade. O Guerreiro adiantado e esses três jogadores. O Guerreiro saindo da área, abrindo espaço para algum jogador entrar ali. E confundir a marcação, porque escapa livre. Porque o volante não sabe se o jogador passa a ser do zagueiro. Se ele é do volante, quem tem que marcar. Só que o time não consegue repetir isso. Eu acho que tem um elenco para jogar mais futebol. A gente tem um elenco para, sei lá, pelo menos conseguir ficar próximo.
Então, aí eu vou pedir assim, vou pedir até o... Não sei se você sabe, a outra metade do coração da Ana não é coxa branca.
Aqui, você vai denunciar, eu não ia denunciar.
Pois é. Mas, de repente, o torcedor pode ver isso. Porque o ano passado, Vitor, você falava aqui pra gente que como é que o Tite vai resolver algumas coisas do ponto de vista coletivo, se os indivíduos não estão bem.
Isso.
E, cara, o Lodeiro não estreou ainda, exemplo. Né? Alguns jogadores estão muito mal.
É verdade.
E...
O Jadson não parece ter a personalidade para assumir mesmo o comando de um meio campo, né? Não sei, acho que desgastou já um pouco, chegou animado ao Corinthians e já entrou um pouco naquele marasmo de compõe o meio campo, mas... Não cria tanto.
O Jadson é o auxiliar de todos que estão aí à frente. Então, se o time não tiver presença ofensiva, movimentação, se tiver, por exemplo, o Jadson vai achar um espaço ali para dar o passe curto, aproxima de um, tabela, sai, vai para receber, o outro se mexe. Mas se o time for estático, o Jadson não vai achar muitas soluções, porque ele não é um craque. É um jogador funcional. É um jogador moderno na parte ofensiva. Então, eu acho que a questão ali não é o Jadson. O Tite tentou o Renato Augusto, ele realmente fez um primeiro jogo contra o Bragantino, assim, muito bom nos primeiros 30 minutos. É, mesmo contra o Atlético Mineiro, fez um bom jogo também. Só que é outro que... Quantos jogos bons o Renato Augusto fez em seguida, desde que voltou?
Aliás, fantástico esse jogo com o Atlético. Os dois times entraram com a camisa listrada em preto e branco, né?
Isso que o juiz... O árbitro explicou. Ele disse que foi ao vestiário uma hora antes, conversou com os dois times, e o Corinthians já tinha ficado de entrar com a camisa de outra cor.
Que coisa, hein?
Não entrou, e por isso teve que atrasar um pouquinho o começo do jogo.
Aí jogaria uma pergunta, então, à mesa. O Corinthians tem um problema coletivo, individual... Ou ficou alguma coisa em Yokohama que o Corinthians nunca mais trouxe de volta? Olha só.
Coletivo ou individual?
Individualmente, eu acho que o time é o que eu acho um pouco do Jadson. Tem menos caras que, a meu ver, assim, falando de uma forma mais clara, que compram briga mesmo. O Tite deu uma entrevista hoje, né, ao site da ESPN, que ele fala da confiança que ele tinha no Danilo, por exemplo. E hoje que ele não tem esse cara, você não tem um meia que te dá 38 jogos com regularidade que o Danilo te deu, assim. Não acho que são caras tão prontos pra assumir ali, eu sou o meia do Corinthians e vou fazer...
Tô puto com essa entrevista do Tite.
O Danilo é um dos caras mais injustiçados do futebol brasileiro.
Nos últimos 10, 15 anos, sobrando.
Longe.
O que é um cara injustiçado? Ele foi no tempo do São Paulo, por exemplo.
Mas o que é injustiçado?
Ele foi, ele não recebe os elogios à altura do futebol dele.
Ô Danilo, um abraço.
Danilo,
o cara desse... Ficavam falando de Montilho no tempo do Danilo, de Montilho.
Dá pra ter pôster do Danilo.
O povo adora o ciscador, né?
Fala a verdade, dá pra ter pôster do Danilo.
O cara foi titular do São Paulo 8 anos, titular do Corinthians 11 anos.
Ganhou o Mundial. Mas o quê? Que é tatuagem?
Eu acho que ele ficou na... Acho que esse ano passa 3 anos da carreira sem ganhar um campeonato.
O Romarinho tinha mais status do que o Danilo dentro do Corinthians.
O Romarinho é outra categoria. O Romarinho é piada de internet.
Não é?
Uma conversa de alto nível, ninguém é retardado em dizer que o Romarinho é mais importante que o Danilo. Vocês estão confundindo. Olha. Uma coisa é a piada, cabelo, gol do Boca.
Uma coisa é o Corinthians da Libertadores queria dar 10 milhões, acho que era de reais, e o Danilo pelo Montilho. Eu escrevi um post falando que ele estava com uma crise de insanidade. Entra no meu blog antigo, os caras me xingaram. Ah, você fala isso porque você é São Paulino. Você fala isso porque você quer prejudicar o Timão.
Eu tô com esses caras. Você fala isso porque você quer prejudicar o Timão.
Eu levo o Montilho pro seu time. Vai ter o seu segundo Valdívia, só que com um pouco menos de trabalho.
O Montilho no meu time...
Eu não sabia que tinha esse problema com
o Montilho. E escolhe a vaga ainda.
Porque o Montilho... Quer dizer, vai de táxi. Pedro, né, o Montilho, acho que em 2002, quando o São Lourenço foi campeão da...
Eu não conhecia essa faceta da perseguição ao
Montilho. E tinha o time habilidoso. Né? O Montilho era o futuro craque. Aí ele ficou lá 2002, 3, 4, 5. Aí foi jogar no México, não funcionou, voltou e tal. Aí de repente.
Chegou um cavalinho, ano bom, cavalinho.
Chileno. Veio aqui, fez um ano realmente bom no Cruzeiro. No ano que o time quase caiu. E virou Deus.
Que coisa, né?
E o outro ganhando campeonato em tudo quanto é time. Decidindo o jogo fora de casa e jogo, partida difícil. Ganha campeonato em time pequeno. Ganha campeonato em time grande. Ganha todo tipo de torneio. Esse não tem valor nenhum.
Faz gol de carcanhar.
Eu queria ver se você for...
Claro que tem valor.
Júlio, não tem.
Ele fez o gol. Desculpa, o que o Danilo tá precisando, meu?
A torcida do São Paulo botou 50 mil pessoas pra receber o Luiz Fabiano, que não ganhou nada pelo time. E o Danilo, que jogava muita bola, nem cogitaram reclamar contra o Corinthians.
O próprio Juvenal vetou.
É o auge da insanidade técnica de futebol.
O próprio Juvenal vetou o Danilo. A volta dele.
O Paulo Jesus Lopes.
Mas não era nenhuma loucura.
Desculpa, Paulo.
Não era nenhuma loucura.
Desculpa, deixa eu falar aqui. O Danilo...
Vetar a volta do Danilo pode ter uma implicação técnica. O cara tava... Ele podia mudar de errado no Corinthians.
Paulo, pra mim o Danilo foi um dos principais, ou se não, o principal jogador pro título inédito da Libertadores do Corinthians.
Foi o principal jogador
do Mundial. Na hora que precisou realmente dele, ele era o cara que ia lá e conseguia dar uma assistência pro gol e fazia o gol.
Nunca subiu.
Só que ele sempre foi acusado, mesmo assim ele era acusado de ser um jogador lento. Eu faço a minha culpa aqui, eu acusei o Danilo.
Mas tudo bem.
Mas depois, se você for perguntar pra qualquer corintiano, o Danilo não vai ser lembrado. Vai ser lembrado o Romarinho, vai ser lembrado o Sheik, vai ser lembrado o Guerreiro. Mas o Danilo vai ser o quinto ou sexto jogador a ser lembrado.
Mas não tá bom,
quando ele foi o primeiro ou segundo jogador mais importante.
Faz muito tempo, por favor, lê aqui.
Você quer o quê?
Danilo.
Danilo tem muito futebol e pouca fama. É um injustiçado.
Texto antigo, isso é verdade. Não fui eu que puxei o assunto.
Pô, tem que reconhecer o cara fez. E o cara não é reconhecido, só
mas
isso.
Mas como não é reconhecido?
Ele não é,
não é
devidamente reconhecido. Né? Ele não é devidamente reconhecido.
Não usa chuteira colorida, não rebola, não tem cabelinho.
Ele é mais ou menos, ele passa mais ou menos o que o Rivaldo passou também.
Ah, coitado do Rivaldo.
Mais ou menos.
Também não é reconhecido da altura.
Perseguido, né? Jogou só duas copas no Barcelona, melhor do mundo, né? Que perseguido o Rivaldo, né? Para, né?
O termo não é perseguido, Paulo. É apenas não lembrado como deveria
mas
ser
como
lembrado.
Não é lembrado.
Perseguido é outra coisa.
Chico,
ele só não é lembrado como deveria ser.
Se a gente for pegar um pão de queijo ali, o Danilo tiver, ele vai estar a maior festa na padaria. Vocês falam como se o cara fosse
porque
o mais.
Brasileiro
ele
faz
passa
festa
batido.
Qualquer pessoa
ele
conhecida.
Passa batido.
O Tiririca, o pessoal faz festa.
Não, mas tem. O Danilo é mais importante que o Tiririca também. Vocês estão distorcendo, vocês querem fazer
eu
o Danilo
presidente. Eu que sou corintiano.
Esse texto foi escrito quando ele já era jogador do Corinthians, antes do Corinthians ganhar a Libertadores. Tá? Vou só enumerar: 32 anos, campeão estadual pelo Goiás 99, 2000, 2001, 2003, Copa Centro-Oeste 2000, 2001 e 2002, dos três no ano do torneio regional, Série B do Brasileirão em 99. Foi pro São Paulo, foi campeão mundial em 2005 da e do Brasileiro em 2006, além de campeão da Libertadores também. No Kashima Antlers depois, campeão japonês 2007, 8 e 9. Veio pro Corinthians, foi campeão do mundo da Libertadores. Vou aplaudir o Montilho.
10 minutos falando do
era
cara.
Era líder do time. Gente. Líder do time, tá? Detalhe, líder. Não é coadjuvante.
Eu não
líder.
Ô, Leandro, a gente deve ser. Não sei se a gente é essa coisa de.
O Valdívia foi muito mais elogiado ao longo da carreira que o Danilo.
A gente não deve ser.
Teve mais pausa de titulares do que o Danilo.
Não foi elogiado. Vocês estão.
Como vocês estavam quando mais, o Danilo era elogiado? Vocês estavam
mais,
jogando War?
O parâmetro não é a babação em cima do cara. É o que o torcedor.
O Paulo Baier foi mais elogiado que o Danilo ao longo da carreira.
Desisto. Ô, Leandro, a gente deve ser meio capial aí, eu não entendo.
Seguinte, a comparação com o Romarinho pra mim é um absurdo.
Não, parece que o Danilo...
O Romarinho, Ana, você gosta do Romarinho.
Esse programa titular é o mais delinista que tem no planeta, cara. Eu tenho orgulho de fazer parte disso.
Cara, se um ET tivesse ouvindo, parece que o Danilo ganhou o Mundial e foi treinar com o Sub-15 no terrão. Ó, Danilo, você não presta. Você ganhou o Mundial, mas você vai lá pro Sub-15 porque você não é carismático, porque você é gordo. Não dá, né?
O Romarinho, ele fez um gol numa final de Libertadores na Bombonera, ele não tinha nem assinado um contrato de um apartamento em São Paulo ainda. Ele morava em Bragança Paulista, tecnicamente. Ele era uma pessoa desconhecida, alheia. Aí entrou pra história. Assim como o gol, os dois gols no Japão, os dois gols do Guerreiro. O cara entra pra história. Pô, o Danilo fez o gol... Pra mim, o momento mais crítico do Corinthians na campanha não foi o Diego Souza ali, não. Foi quando o Santos, perto do intervalo no jogo da volta no Pacaembu, faz 1-0 gol do Neymar. Ali o jogo tava indo pros pênaltis. E, pô, era o atual campeão, era o Neymar. 5 do segundo tempo, gol do Danilo. O corintiano não esquece disso, ou será que esquece? Ou é todo mundo louco?
Mas a gente também começa a entrar numa lógica reversa de querer supervalorizar tudo que o Danilo fez também, sabe?
O Paulo é reconheceu o que o cara faz.
Mas
ele
é reconhecido.
Só que reconhecido. O cara, ele é subvalorizado, isso que
é impressionante.
Mas é claro
os
que é
gols os gols decisivos.
Mas é claro.
As jogadas, no momento pior, ele sempre aparece.
Mas é por isso que ele jogou no São Paulo e no Corinthians.
Mas só o que eu quero
não
dizer...
Tem um monte de cara que jogou no São Paulo, que jogou no Corinthians
dizer, Eu quero dizer o seguinte, o Danilo é reconhecido. Só que o reconhecimento dele não é em detrimento do reconhecimento do que o Romarinho fez na final, do que o Guerreiro fez em Tóquio, do que os outros jogadores fizeram. Ele é reconhecido... pelo que ele fez, ponto.
Ah, não é legal, seu Danilo? Tá bom, seu Danilo.
Eu acho
seu Danilo.
Que o reconhecimento do Danilo é mais por elenco, por tudo que ele fez pro Corinthians. Mas, tipo, o Sheik pelos gols, o Romarinho, tipo, são os gols pontuais, assim. O Danilo compôs muito bem o elenco em termos gerais, assim. O reconhecimento dele é mais completo do que o de Romarinho, que é um herói pontual do gol da Libertadores na Bombonera.
Eu também acho.
Eu...
Inclusive tinha muito corintiano quando o Corinthians foi campeão brasileiro nessa campanha que foi pra Libertadores, preferindo o Alex, por exemplo, ao Danilo.
Que é natural. Achando que... E o jogador que tem um jogo mais vistoso pra quem só vê o jogo de forma superficial, é natural que ele chame mais atenção.
Porra, que golaço do Alex.
Não tem problema nenhum o Danilo não ser tão reconhecido. O Danilo não sai driblando todo mundo, não faz gol de bicicleta. É o Danilo. Ok, é futebol ele tá falando, não é engenharia.
Aplausos,
o cara
Danilo,
projeto,
uma ódio à injustiça.
É injustiça.
O trabalho do sujeito.
Vitor, para o ímpar, eu e você na praia. 2 contra 2 no chinelo. Tem eu, você, o Valdívia e o Danilo. Você ganha, quem você escolhe?
Pô, na praia acho que o Valdívia manda melhor.
Você escolhe o Danilo?
Danilo.
Tá, você tá louco. Enfim, vamos de Santos 2.
Ele expulsou o Valdívia em 1 minuto e meio do jogo.
Ah, para. Santos 2, Coritiba 1. Robinho e Lucas Lima marcaram para o Santos. Dudu descontou para o Coritiba. Coritiba na zona de rebaixamento. Santos com boa atuação novamente do Robinho. Deu chapéu.
Boa atuação.
Pra lá,
chato. Pra cá. Reclama do juiz o jogo inteiro. Uma coisa que ele não fazia na Itália, não fez na Inglaterra. Achei aqui no Brasil, parece que os caras gostam de testar o juiz o jogo inteiro. Né? Chato pra caramba, mas tá jogando a bola, por exemplo, que o Damião é uma coisa
assustadora.
Não, aí você vê o presidente do Santos falar a asneira que ele falou, e aí não é com perdão da palavra, não. Se um asno tivesse cordas vocais e soubesse falar palavras, falaria o que ele falou, porque é só um asno mesmo pra falar que tem vergonha da Vila Belmiro.
Você sabe o que é um asno? Você já viu um asno?
É um burro. Um burro, certo? Da linhagem dos burros.
É um jumento.
É, ele teria. Se ele tivesse porque falado.
O burro é mestiço de jumento com cavalo.
Ah, ele obrigado.
Então é um jumento.
O Vitor Birner.
A genealogia do burro. Se ele tivesse relinchado, ele teria falado uma coisa mais relevante do que falar que tem vergonha da Vila Belmiro. Deveria ter vergonha do negócio que ele fez com o Damião, 43 milhões. Pra usar um centroavante.
É que o São Paulo vai gastar um Kardec pagando todos os salários até o final do contrato se ele ficar os 4, 5 anos lá.
É inacreditável.
Contando passe, rescisão.
Mas as cagadas acontecem.
Negócio de empresário.
Compras cagadas comissão. Acontecem, vai. Não é tão absurdo assim você contratar
não,
o Damião.
Não, não é tão absurdo.
Não por esse valor.
Não é tão absurdo. Não, mas
aí
na hora
vai entrar numa também que
mas na hora tá que você tudo fala super que o, valorizado. Mas na hora que você fala que a Vila Belmiro te dá vergonha, você...
Você já perdeu a
discussão. Vai passar a ser julgado por tudo que não te dá vergonha. Se ele não, se ele não tem vergonha do Damião, então eu vou... É só uma das comparações, né? O Santos tá bem pra caramba pra ele achar que o problema é a Vila Belmiro. Se não fosse o fator casa, esse elenco do Santos, estaria... bastante mais comprometido do que já está.
Santos é o nono colocado com 29 pontos, ganhou 8 jogos até aqui no Campeonato Brasileiro. O Coritiba é o 18º, ganhou 4, tem só 20 pontos. A dupla Bavi está ali segurando a lanterna, o Vitória tem 18, o Bahia tem 20.
E Vitória aí? Da Bahia, né?
Vitória da Bahia, para não confundir, né? Com o do Espírito Santo. E o Santos... Senhores, algum comentário?
Já falei do Santos, não falei.
Mas é por isso que eu me dirigi aos senhores do lado de lá.
Ah, tá.
Matias e Vitor, algo a se dizer desse Santos que frequenta o meio da tabela, não cai, provavelmente não brigará contra o rebaixamento, mas também não parece ter costas para chegar no bloco de cima.
Não dá.
Não.
Não dá. Acho que o Santos vai tentar priorizar a Copa do Brasil, que justamente com um fator local, uma vila ali pulsando... é mais factível de conseguir alguma coisa. Não vejo o Santos conquistando uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Eu acho que o caminho talvez seja a Copa.
Quinta-feira, às 8h30, tem Grêmio e Santos.
Daí... Mas esse tá valendo mesmo.
Esse tá valendo. Tá
valendo bastante.
E o Grêmio que, desde a chegada do Filipão, é outro time.
Filipão!
Né? Filipão!
Não é Filipão.
Filipão.
E empatou em 0 com o
Atlético. Eu não vi o Grêmio Mineiro. E o Filipão jogar ainda, você acredita?
Tá perdendo
nada. Eu vi nada. Mais ou menos o jogo da Copa do Brasil aqui, sentado onde eu tô, mas...
Tá perdendo nada.
Tá perdendo nada?
Nada.
Olha lá, o goleiro do Palmeiras.
Melhorou em relação ao aproveitar time do Anderson.
Chegamos ao Palmares.
Ele vai continuar no gol, Paulo?
Vamos falar disso, Leandro e Amin.
Isso aqui, Lucas. Quantas falhas compõem uma perda de titularidade no Palmeiras de hoje?
Fluminense 3, Palmeiras 0, Fábio, que já tinha feito gol de soco, gol de nuca, gol de costas, fez um gol de peito.
Agora fez um gol
já
de
tem
peito.
4 gols no Campeonato Brasileiro.
Faltando de calcanhar.
Dessa vez ele fez alguma defesa milagrosa depois.
Ah, mas é aquela faz, coisa, né?
Tem uma falha, não vou falar tomar um frango, né?
Mas é frango.
Então ele franga e depois conserta, mas aí já é tarde, né? O placar já tá aberto, o Palmeiras já tá correndo atrás. Bate aquele desespero e o time não consegue reagir.
Leandro, o Palmeiras jogou com o menino Natan na zaga, jogador da categoria de base. Tanto o Tóbio quanto o Lúcio estão machucados e o Wellington também se somou aí à lista de lesionados. Teve Eguren titular novamente, inclusive...
Capitão!
Você que é um ótimo pesquisador da memória palestrina, eu queria saber se o Palmeiras já venceu algum jogo com o Eguren titular. Eu apostaria hoje o falafel. Eu apostaria o falafel que não. É, e a fase é tão ruim que depois de reinventar Mazinho, o Patrick Vieira, ele voltou, foi titular. É, e a fase é tão ruim mesmo que o Cristaldo é cotado para ganhar uma vaga de titular, jogador de nível, no mínimo, duvidoso.
É, e depois do jogo, o Dorival Júnior falou que foi a melhor atuação das três que ele fez, das três que ele comandou.
No segundo tempo.
É,
cascata, né?
É, muito mais no abafa, no ímpeto, com o Fluminense
pois ganhando
o jogo. Perdendo de 2-0, você...
Isso já acontecia com o Gareca, por exemplo.
Perdendo de 2-0, você cria duas, três chances de fazer 2-1 e chama isso de melhor atuação. Acho muito engraçado, acho que... Não é muito, não está destoando muito do que o Gareca já fazia. Assiste um jogo e na entrevista fala sobre outro jogo. É, tentar...
Muito político também, né, o Dorival Júnior?
É, e ele tem uma convicção aí que... O Juninho jogou no meio do campo de novo, né? Tudo bem, não tem muito para onde ir, não tem muito para onde correr. O time do Palmeiras não tem soluções, tem problemas. Mas quando perde 3-0, do jeito que perdeu, e aí... É, o que me preocupa é isso, sabe, Paulo Júnior? Não tem... Foi um 3-0 sem crítico, acrítico, né? Um 3-0...
Protocolar.
Que vai entrar pra história como um 3-0 injusto. E... Poucas coisas vão ser consertadas até o jogo de quarta-feira agora contra o Flamengo em casa, onde o Palmeiras vai novamente jogar contra o Flamengo, contra um time grande em casa, e não é favorito, nem de perto. Eu acho que o Flamengo tem mais chance de ganhar. Lembrando que nas últimas 13 partidas, desculpa, tá, Ana Cláudia, se você colocar falar os 12 grandes, 4 de São Paulo, 4 do Rio, 2 de Minas, 2 do Rio Grande do Sul, nos últimos 13 jogos contra times, sendo desses 11, né, tirando o próprio Palmeiras, foram, dos últimos 14 jogos, foram 13 derrotas e um empate. Eu acho que tá bem, e nenhuma vitória.
A tendência é que
o Flamengo seja favorito e
siga sofrendo
mais uma rodada em casa sem vitória, aí não vai ter jeito, vai entrar na zona de rebaixamento e depois pega um Cruzeiro no Mineirão já na zona de rebaixamento. E
o que vem depois da demissão do Dorival Júnior?
O que vem depois, né? Dá tempo de fazer alguma coisa?
Se o Palmeiras não jogar melhor, a tendência é cair,
mas é
porque vai chegar no final do campeonato. O até do Criciúma entrar pressionado, vamos supor que o Criciúma fique até o final brigando lá embaixo, que é também uma tendência, até o Criciúma entrar pressionado, mas qual é o tamanho da pressão? O torcedor do Criciúma não quer que o time caia, óbvio, mas encara o rebaixamento como uma coisa que faz parte do tamanho do time.
E não é o centenário do Criciúma.
Agora, os jogadores do Palmeiras, imagina o Palmeiras precisando ganhar, tendo que ir pra cima, aí pega time que não tem muita pretensão, time que pode, por exemplo, também usar o desespero do Palmeiras. Complicado ali. Bem complicado.
Bastante.
É,
né?
Complicado. Bastante. Se você negar os problemas e fingir que tá tudo certo, como o Dorival fez depois do jogo de sábado, é pior ainda.
Eu discordo completamente dessa coisa de elogiar jogo que você sai com 0-3, esse papo de... Ah, eles foram 3 vezes e fizeram 3 gols e a gente pressionou o segundo tempo inteiro. Isso não existe. Quem vê o jogo com mínimo de discernimento sabe que, pô, Palmeiras não é a primeira vez que vai com 0-2 contra no intervalo. É igual Palmeiras e Cruzeiro, a torcida saiu com o mesmo sentimento. Levou 2-0 do Cruzeiro no primeiro tempo, voltou numa abafa daqueles, assim, pressionou, fez o 2-1, perdeu.
É, e por causa desse abafo o Gareca ficou 45 dias usando 3 atacantes. Por causa desse abafo de um jogo que o Palmeiras
e aí
supostamente jogou bem, mas já estava com o jogo perdido.
E não dá pro Dorival achar que, então, achamos o time, Cristaldo e Henrique na frente. Vai com o Cristaldo e Henrique na frente no Paquembu, que não vai pegar na bola também, porque o time não vai ganhar o meio campo.
Mas aí, Paulo, aí eu acho que faz parte da realidade do time. Eu tentaria jogar, não sei se funciona, eu tentaria jogar assim, com jogadores um pouco mais rápidos pelos lados, dois volantes presos.
Não, que seja. Só
joga marcando no campo de defesa, recuperou a bola, e ataque pelo lado, entre os dois centroavantes da área, bola longa, defesa apostada.
E sacar o goleiro, né?
Eu só quis dizer que...
Sacar o goleiro, já deu.
4-4-2 paraguaio.
Não dá pra
não, o Fábio tá tremendo junto com o time.
Já deu, não, mas então.
O que eu quis dizer, Vitor, é que não dá pra você ter só o exemplo do abafa como exemplo a ser seguido no time, né? O time tem que fazer um jogo consistente de 90 minutos que não faz há 6 meses, pelo menos.
E a matemática é perversa pro Palmeiras, porque ele tem que fazer metade dos pontos em disputa, né? São
51 pontos ainda em disputa, o Palmeiras tem que fazer entre 25 e 26 pontos para se salvar do rebaixamento.
Na teoria, né? No último campeonato, o Fluminense que caiu, mas não caiu.
Foi em campo, né?
É, foi o rebaixado com maior pontuação na era dos pontos corridos aí. Não sei os números exatos, mas foi uma pontuação que está acima desse cálculo. Então pode ser ainda mais complicado, mas acho que esse campeonato não vai passar por isso, não. Tem muito time na casa do mesmo número de jogos e mesmo número de pontos. Então vai fechar o campeonato com 38 jogos e 40 pontos.
E esse campeonato não tem um Náutico também, que perdeu ponto para muito time.
Para todo mundo, é.
Leandro, dizem que o Danilo é injustiçado, mas ele nos levou 7 minutos do programa, então encerraremos por aqui. Boa noite. E desculpas, né, ao Danilo, se, não... se a gente não tem sido justo com ele, né?
Você não tem sido.
Não, aplausos pro Danilo, um grande jogador, eu acho que marcou história no futebol brasileiro e não há dúvidas que o futebol mundial também. Um monstro, eu acho.
Afinal,
tricampeão
japonês.
Exato, eu vou até separar o troféu Falafel pra você se despedir do Vitor.
Quando o cara ganha. Mundial pelo Corinthians.
Libertadores.
O Corinthians contra o São Paulo. Eu nunca tinha feito um gol na Argentina em jogo de mata-mata de Libertadores. Sim. Tinha feito o primeiro naquele ano contra o Quilmes, se não me engano, fora de casa.
Se você fosse
aí o cara veio aqui e fala do tricampeonato japonês.
Vitor Bini,
má vontade.
Vitor Bini, se você fizesse uso de todas as coisas que são regras dentro do estúdio da Central 3, você teria ouvido a vinheta do Troféu Falafel e estaria dando nesse momento o prêmio de Troféu Falafel.
Meu Troféu Falafel vai pro Vida Louca, campeão da Copa Bicudão, de maneira merecida, com a torcida muito bonita lá na Fazendinha, na Vila Brasilândia. Então é pro Vida Louca, já estendendo a todo o futebol de Várzea, que ainda permite que as pessoas sejam donas ou sejam integrantes de fato do futebol e não apenas espectadores vendo popstars à distância.
Pensar que o Romarinho já teve um troféu falafel e o Danilo...
E o Danilo ainda não, né?
Recebeu um troféu falafel.
Que coisa. Não dá pra dar troféu agora porque não tá jogando bem.
Matias Pinto, boa noite.
Boa noite e o meu destaque final é pelos 111 anos do Grêmio Futebol Porto Alegrense e também do compositor do hino do Grêmio, Lupicínio Rodrigues, que é o seu centenário.
Que era um
então
baita.
Fica um baita compositor.
Um baita do Lupicínio.
Quer dizer,
então, acho que ele foi o maior Lupicínio da história do Brasil.
Ah, não conheço outro. Então fica aí a minha lembrança para metade tricolor do Rio Grande do Sul.
Chico Malta, boa noite.
Boa noite, meu destaque vai para o Som das Torcidas, que foi ao ar hoje, antes desse programa, e estará logo, logo disponível em podcast. E o Matias Pinto fez uma viagem do sul ao norte da Inglaterra, falando do Southampton, Portsmouth, Bristol, Millwall, Birmingham, Stoke, Derby e Leeds United.
Além do sotaque, and Leeds United. Sabe por que é isso? Ele não faria isso antigamente.
É o óculos.
O óculos já baixou a personalidade por causa do óculos.
Ana Cláudia Sichon, valeu, boa noite.
Boa noite, obrigada por ter me convidado aqui para participar com vocês do programa. Foi muito bom falar um pouquinho de futebol.
Você que tá com a camisa do... você torce pro Zero Central também? Ou...
Não, torço só pela Argentina na Copa do Mundo.
Na Copa do Mundo?
Na Copa do Mundo.
Por que isso?
Sou anti-Brasil.
Mas você não precisa torcer pra Argentina.
Não precisa, opa.
Isso é um direito seu.
Anti-Brasil e Argentina.
Se você vivesse lá, você ia ver que as coisas não estão muito diferentes daqui.
O Vitor Birner sempre deselegante, peço desculpas por ele. E já estendo as desculpas a Danilo também.
Mas você tá falando com o Juca Kfouri.
Não, Danilo.
Antes disso. Paulo Kfouri.
É uma pena que ele não jogou no Palmeiras, né, Andro? Porque seria o quê? O Berdan, Marcos, Evair, Danilo.
Danilo, ele já teria busto. Já teria busto.
Com certeza. O programa Titulares, toda segunda-feira às 8 da noite, aqui em Central 3. E fica disponível em podcast, claro, central3.com.br. Até a semana que vem.